Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Título deste episódio: Criaturas de Mistério e Horror na Noite. Temos terror hoje, mas antes disso, da Grécia, de um sítio chamado Thessaloniki, chega uma história estranha de invasão de propriedade para fins esquisitos. Embora, e isto é sublinhado pelas várias pessoas envolvidas neste caso, embora não agressivo. O que aconteceu? Um homem foi condenado a um mês de pena suspensa de prisão por invadir frequentemente a casa dos vizinhos durante a noite. Aparentemente, isto assustou os vizinhos só das primeiras vezes. Depois criou-se uma estranha habituação. Embora a dada altura fosse impossível para os vizinhos continuar a deixar isto acontecer. E por isso fizeram queixa do homem e levaram-no a tribunal. E ele compreendeu perfeitamente. Ele disse: "Pá, não, eu compreendo, eu aceito.
Claro.
Eu adoro o civismo de tudo isto." Parece que o vizinho invasor, na verdade, não só não é agressivo, como parece que é um amor de pessoa. Só que invadia-lhes a casa durante a noite. E isso, por muito querido que se seja, é muito chato, sobretudo devido à razão que o fazia invadir a casa dos vizinhos durante a noite. Ele ia com um objetivo, ok? E na verdade não queria incomodar os donos da casa. Era uma cena dele, que ele fazia o mais silenciosamente possível para não acordar ou chatear os vizinhos. Malta, ele invadia a casa dos vizinhos durante a noite para lhes cheirar os sapatos. Era isso que ele fazia de madrugada na casa dos vizinhos. Ele entrava lá, pé ante pé, ia ao armário dos sapatos e ficava ali. E era só isso que ele queria. Ele não queria chatear ninguém, ele não queria fazer mal a ninguém, ele vinha em paz. Só que vinha cheirar calçado.
Vinha em pés.
Há marcas que têm um cheirinho bom.
Desculpa, Joana.
As melícias.
Ok, mas.
Bem. Mas eu era capaz de assaltar.
Mas antes dos pés lá passarem tempo dentro, ou não?
Pois, eu acho que o senhor estava a cheirar era o chulé. Pois,
eu acho que era isso.
Não era mesmo. Ah, Xano. Esta melícia é tão boa.
Não.
Já não é fixe.
E quando inquirido sobre a razão pela qual ele fazia tal coisa, o homem disse que também ele gostava de saber porquê, mas não tinha qualquer explicação sobre o seu comportamento.
São os mais assustadores.
É uma coisa que ele não consegue controlar, diz ele, e que lhe provoca bastante embaraço. Mas que é mais forte do que ele.
Os próprios sapatos dele já não lhe davam.
Ah, claramente, já não lhe chegam. Ele precisava de cheirar os sapatos dos vizinhos. E então dava-se aquela situação chata.
É aquela velha história da galinha da vizinha, não é?
Claro. Ponham-se na pele destas pessoas. Imaginem acordar à meia da noite para fazer xixi e olham para o lado e o vosso vizinho está sentado no chão com um dos vossos sapatos enfiado na cara a fazer.
Vocês é o Darth Vader, tá?
E a dizer-vos: boa noite, vizinho. Peço imensa desculpa, vamos já embora. Só me falta esta bota da sua esposa.
Para já não se deve ter sapatos no quarto.
Pois é. Na entrada.
Eu tenho os meus sapatos tenho dentro de um armário no quarto. É errado.
Não, podes deixá-los a descansar um bocadinho. Tudo bem, mas assim, soltos.
Eu constato.
Soltos dos sapatos. Solta dos sapatos.
Não. Eu, assim no quarto, todos soltos.
Eu até uma certa idade cheirava muito mal dos pés. Agora os meus pés cheiram a rosas.
Oh.
Esta noite vamos aos três a casa a cheirar os teus sapatos.
Vamos à tua casa.
Não, eu tenho bastante orgulho no cheiro dos meus pés, por acaso. Hoje em dia.
Quem te disse isso, Marco?
Pá, não, eu reconhecia que na minha adolescência, sobretudo, eu lembro da minha irmã fazer relatos horríveis que, tipo, ei, acontecendo no teu quarto, parece que há uma cúpula.
A adolescência é tramada, sim.
Mas depois, pá, passou.
No teu quarto é o quê? Há uma cúpula.
A minha irmã achava que havia uma cúpula de chulé quando entrava no quarto. Sentia que esbarrava contra algo sólido.
Tipo uma redoma.
Que era o cheiro.
Sim.
Dos meus sapatos. Bom, estamos na semana do Dia das Bruxas, do Halloween, em Portugal, do chamado Pão por Deus. Não me levem a mal, mas o conceito de Dia das Bruxas é um bocadinho mais divertido do que o conceito de Pão por Deus, com todo o respeito por Deus e pelo pão, que eu gosto muito de pão. E eu tinha pedido aos ouvintes desta rubrica que largassem no Reddit oficial do Homem que Mordeu o Cão histórias arrepiantes que tenham vivido. Ontem contámos a história da nossa ouvinte que todas as noites ouvia a campainha da porta tocar bizarramente e afinal era só o anúncio do Mourinho da Uber Eats na televisão, que tinha um toque de campainha igual a dela e todas as noites acontecia para a mesma hora. Hoje tenho outro tipo de material, malta. Hoje mergulhamos no assustador e no inexplicável e conto convosco para tentarem arranjar explicações para estas duas histórias trazidas por ouvintes nossos. Vamos ter que ter banda sonora. Diogo, vamos ter que.
Vamos tratar disso.
Ok. Vou então começar com esta, enviada por um ouvinte que assina com o nome artístico Lots of Stress I Am. E o caso não é para menos. O caso não é para menos. Diz ele: eu sou uma pessoa bastante cética, que acredita na ciência e nada dada às chalupices, mas há muitos anos assisti a uma coisa que ainda hoje não consigo explicar. Sou de uma aldeia pacata onde não se passa nada. E há uns 30 anos ou mais, quando esta história aconteceu, ainda mais pacata era. Então eu, criança, com uns 8 anos na altura, estava num jantar convívio com familiares e amigos. Além de mim estavam mais duas crianças com a minha idade. Andávamos os três a brincar. Saímos da casa onde estávamos e fomos à beira da estrada. E foi lá, a uns bons metros de nós, que apareceu a criatura. Entre aspas. Parecia um cão ou um lobo bastante grande, mas estava em pé, apoiado numa bengala e com os olhos brilhantes verdes. Não se mexeu, não disse nada, não fez nada. Estava apenas lá, não tinha fisionomia para ser uma pessoa. Não era um boneco, era uma criatura viva. E claro que quando vimos aquilo desatámos a correr para chamar um adulto para ir ver, mas fomos ignorados, pensavam que estávamos a brincar. Quando finalmente, uns minutos depois, alguém voltou ao sítio connosco, já não estava lá nada. Se não houvesse mais duas crianças que viram o mesmo, nesta altura acharia que tinha sido a minha imaginação. Mas assim sendo, não tenho qualquer explicação. Esta é intrigante, é que claramente não era um anúncio do Mourinho aqui. Pela descrição, cão ou lobo bastante grande em pé, apoiado numa bengala, parece-me um lobisomem pensionista, não é? Parece-me um lobisomem na terceira idade, que ainda tem que passar pelo transtorno de se transformar, que é, já deve ser chatíssimo.
Não, nesta altura, o AU são os dois que têm.
Claro.
Minhas cruzes!
Ele já não morde ninguém.
Não tem dedos? Não,
claro.
Já não os olhos verdes, já.
Eu estou a imaginá-lo a tentar ir atrás das vítimas a uivar, só que extremamente devagar, não é?
Corre mais devagar, filho, que eu não te consigo.
Eu assim não te consigo morder. Havia lobisomem, este é o lobivô.
Como é que não fizeram isto?
Lobivô. Bom, um outro ouvinte tem um daqueles nomes de Reddit, AdMental5824. Tem outra memória assustadora das suas ventas.
Mas espera, a história anterior já acabou.
Já, eles não sabem o que é, viram aquilo. Viram. Eu não sei se vocês têm ideia o que é que pode ser, eu não sei. Um lobisomem com uma bengala.
Em princípio, estupefacientes.
Sim, eu acho que é droga.
Sim, crianças de 8 anos. Naquela altura as crianças comiam coisas como muito álcool.
Sim, um bolo qualquer que não devia ter comido.
É para aqueles refogados que a gente comia flocos de neve, aquilo tinha dióxido de titânio.
Sei, tem o quê?
Para a descrição,
eu comi tantíssimo.
Como assim? Eu ainda hoje como.
Nos ingredientes diz dióxido de titânio. Isto foi uma coisa de que eu falei há muitos anos no Homem que Mordeu o Cão. Eu descobri que os repousados de floco de neve tinham dióxido de titânio. Fui consultar o que era e então vi na descrição que é uma coisa que há muito nas tintas de pintar casas. Não sei se
é. Esta é a segunda história esta da noite.
Bom. Este ouvinte
eu sempre achei que titânio tipo, é um senhor alentejano chamado Tânio.
Ah, exato, é? Titânio.
Titânio, está bom, tudo bem, Timanela.
Quando eu era pequenino, diz este ouvinte, tive uma excelente dose de paranormal que ocorria uma a duas vezes por semana. Epá, fogo, quem me dera. Eu não tenho nada de paranormal para contar na minha vida. Mas vamos então conhecer estas coisas.
Mas era uma dose paranormal, como quem vai uma consulta, não é?
Sim,
uma
sim,
a duas
sim,
vezes
sim.
Por semana.
Uma a duas vezes por semana.
Paranormal.
Toma um paranormal.
E no final não me cobrava.
Parece paracetamol, não é? À medida que o tempo passava, fui-me habituando à situação. Um vulto ali, uma respiração no pescoço acolá, uma temperatura baixa na divisão em pleno verão, etc. Epá, isto é lindo. Vocês conseguem conceber um convívio assim com o sobrenatural em que a coisa se torna rotineira? Este nosso ouvinte vivia na casa do Beetlejuice. É incrível isto. Numa bela tarde, diz ele, estava eu a regressar a casa depois de umas aulas muito educativas, quando reparo que não tenho uma merecida recepção por parte do meu querido cão, Tay. Ele mete Tay em letras grandes com três pontos de exclamação e eu creio que se trata do nome do cão. Embora da primeira vez que eu li achei que era uma onomatopeia tipo Zaz ou Pau.
Tay!
Tipo, não tenho a merecida recepção por parte do meu querido cão. Tay! Pois é que explica que o cão se chama Tay. T-A-Y. Aquele cão, diz ele, era o terror nas recepções. Uivava, salivava, saltava, tudo o que seria de esperar para o regresso do seu mais que tudo. Mas naquele dia, não. O cão estava a rastejar como quem está na tropa, a ganir baixinho, e eu coloco-me em posição defensiva, dou uns passos à pantufa. Gosto desta expressão. Viro o meu corpo para o enorme corredor da casa e mesmo no fim do corredor, à frente do espelho, está um senhor semi-transparente, magro, alto, careca, com um joelho no chão. Ok. Aqui a coisa fica mais fina, não é? Com todo o respeito pelo lobivô, do nosso ouvinte anterior. Isto aqui parece o começo dos caça-fantasmas, não é? Isto marcou o nosso ouvinte. Diz ele: o meu corpo congelado. Parece que sinto as entranhas a querer sair pela boca. Isto é terrível, sentir o corpo congelado e ao mesmo tempo as entranhas a crescer pela boca, porque seriam entranhas congeladas. Para imaginar os rins a saírem e a caírem no chão que nem pedras.
Demora, né? Muito a sair depois, não é?
Sim, parece um saco de couve de Bruxelas que se abriu. Saiu do congelador, abriram e... Prosseguindo a narrativa dele: os meus olhos tentam focar e perceber aquilo. E aquilo levanta-se, vira-se para mim e sorri. Consigo ver na cara da pessoa um ligeiro sorriso. Só havia uma coisa a fazer: ganho forças, pego no cão e vou-me embora. Fui passear o cão durante horas, garantindo assim que alguém estaria em casa quando eu regressasse. O medo, o que seria aquilo? Quando finalmente voltei para casa, eu gritava: mãe, oh mãe! E ela respondeu: para de berrar, estou na cozinha. Eu confesso que adoro todo o colorido que ele está a dar a isto. Não precisávamos saber que a mãe gritou: para de berrar, estou na cozinha. Mas eu adorei que ele tenha acrescentado isto, este nível de detalhe. Diz ele: fui até à cozinha como um adolescente corajoso, de cabeça para baixo e a cantarolar. Mas cantarolar o quê? O que é que uma pessoa consegue cantarolar neste estado de nervos? Vejo a minha mãe, diz ele, dou-lhe um abraço, tento explicar tudo o que aconteceu, tudo. E a minha mãe faz-me perguntas relativamente à pessoa que eu vi. E eu sem perceber: mas porquê? Ela devia estar a dizer que é tudo imaginação e que lá estou eu a ver coisas na net e tal. Imaginação, mas não. Eu tentei explicar todos os pormenores da cara, a barba, as orelhas ligeiramente pontiagudas, à altura de 2 metros. E ela faz um pequeno sorriso e diz: oh filho, isso que tu viste é o teu tio Luís, que morreu antes de te conhecer e que disse que queria conhecer-te. Bem, isto é inesperado, porque não é papel das mães alimentarem este tipo de coisa, não é? É suposto tranquilizarem um garoto e fazê-lo ver que é tudo um produto da sua imaginação. Mas ele diz que a mãe só fez crescer nele a sensação de terror. Para que ter terror? Antes de ser o fantasma do tio Luís do que ser um assassino em série.
Ser um tranquilizar.
Um fantasma da família é bom.
Pois. Eu acho que sim. Diz ele: não, 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 a minha mãe alimentou aquilo que eu vi. Abanei a cabeça a dizer: ah, pois claro que sim. Ele diz que isto lhe provocou noites de insónia, embora aparentemente o fantasma não tenha voltado, mas aconteceu algo incrível uns dias depois. Diz ele que a mãe foi buscar uns álbuns antigos de fotografias da família e a dada altura diz: toma lá. E ele diz que, sem perceber o que ela queria dizer com aquele toma lá, olhou para uma fotografia para onde ela estava a apontar, que era uma fotografia do tio Luís. E diz ele: senti mais uma vez as entranhas a cair, congelado, sem respirar, sem pestanejar. E ali estava a criatura que eu tinha visto. Era efetivamente o tio Luís. Incrível! É o tio Luís ter 2 metros e orelhas pontiagudas. Como seria o apelido do tio Luís? Luís da Silva Nosferatu? Incrível! Isto é incrível! Bom, gostava de dizer, caros ouvintes, continuem a mandar as vossas histórias reais de terror para as desbravarmos nesta semana. Obrigado a todos os que já enviaram, aos que irão enviar. Podem deixá-las no Reddit do Homem que Mordeu o Cão. Basta irem a reddit.com, procurar por HQMC e aderir a esta comunidade de troca de histórias bizarras.
Porque isto é um fórum.
Isto é um fórum. E o Reddit também é um fórum.
Tudo é um fórum.
A vida é um fórum.
Em Almada é um fórum.
Pois é.
Podemos ir para o fórum daqui, se não se importarem.
Obrigado.
Obrigado.